com a palavra o senador José Medeiros, do Mato Grosso também. 5 minutos.
Senhor presidente, senhor ministro, bom, antes de começar, já quero assinar embaixo e tornar como minhas também as indagações do senador Bulário Maggi, que também sou do estado do Mato Grosso e estamos aqui representando as angústias ali daquele estado. Mas, senhor ministro, eu gostaria de dirigir 2 perguntas. A primeira tem objeto os programas sociais do governo. Acredito que ninguém aqui discorde da boa intenção e da essencialidade dos programas. Inclusive, de acordo com o senhor, um dos principais motivos do ajuste fiscal é a manutenção destes programas no longo prazo. No entanto, acredito que seja importante para a sociedade acompanhar permanentemente a sua eficácia e a sua eficiência. Até porque, caso seja preciso cortá-los em algum momento, é necessário ter em mente, com transparência, qual é o mais eficaz e qual o menos eficaz. Por exemplo, alguma espécie de monitoramento se de fato um aluno do Pronatec ou do FIES ganha mais após ter participado do programa? Há dados confiáveis que nos permitam aferir se este aluno, em tese mais qualificado, efetivamente contribui para uma maior geração de riqueza, seja no plano pessoal, seja na economia como um todo? Há algum índice de eficiência nesse sentido? Ainda sobre os programas governamentais e sua eficácia, permito-me citar outro exemplo, agora intimamente ligado ao meu estado de Mato Grosso, expoente nacional de produção e exportação. Refiro-me ao Programa de Sustentação de Investimento, o PSI, mais especificamente ao incentivo para a compra de caminhões. Pois bem, com a facilitação e ampliação do crédito, o que se nota hoje é uma sobreoferta de caminhões e, consequentemente, uma sensível queda do frete. Queda que só tende a se acentuar com o fim do período da exportação, tornando real o risco de o tomador de crédito não ter capacidade de pagar as parcelas contratadas. Isso tudo, excelentíssimo ministro, sem que tenha havido as mais que urgentes avanços na estrutura viária do país. Com efeito, o aumento da oferta de caminhões não livrou os produtores da desventura diária que enfrentam pelos tortuosos e esburacados caminhos logísticos do país, marcados pela péssima estrutura rodoviária e pela quase inexistente malha ferroviária e hidroviária. Resultado, greves e paralisações de caminhoneiros por todo o país, que veem o frete se depreciar e que arriscam suas vidas em estradas sorteadas. Nesse ponto, importante mencionar também a notícia divulgada ontem no Valor Econômico, e essa nos preocupa, de que Vossa Excelência não pretende garantir a Valec, e aí por isso que eu faço essa pergunta, porque um dos eixos de desenvolvimento que Vossa Excelência colocou aqui é essas concessões de ferrovias. E, no entanto, o Valor Econômico divulgou em primeira página que os recursos necessários para os investimentos no programa de concessão de ferrovias não seriam continuados. A notícia, senhor ministro, foi um banho de água fria no setor produtivo, em especial os mato-grossenses que ansiavam pela FICO, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que para não só para Mato Grosso, mas para o país tem uma importância inquestionável. Ilustrada a questão, com exemplos da ordem do dia, senhor ministro, gostaria de saber qual a visão da Vossa Excelência, sobre a gestão dos programas do governo, o controle de sua eficácia e de seu impacto real na economia do país e na qualidade de vida das pessoas e a correção de eventuais efeitos não desejados. A segunda pergunta, ministro, se refere ao efeito da escalada da Selic na poupança. Com o atual nível da taxa Selic, é sabido e ressabido que investir na poupança perde sua atratividade. Prova disso é que em 2015 temos presenciado saques nela. Ao mesmo tempo, sabemos que a poupança é importante fonte de financiamento do crédito imobiliário e agrícola, e setores que têm buscado fôlego em fontes mais caras para os bancos, como LCI e LCA. Agora, para a preservação da poupança, uma das possíveis soluções seria o aumento da TR. Caso contrário, esta continuidade dos saques pode ocasionar um desequilíbrio no mercado financeiro. Pergunto se o Ministério está atento ao problema e, se sim, o que pretende fazer a respeito. E só fechando aqui, o senador Bulário Maggi falou sobre o FEX, que eu creio ser uma preocupação de vários estados do país, inclusive do Mato Grosso do Sul. E eu pergunto se o senhor, considerando que o governo não passa regulamento esse fundo de exportação, Se o governo federal aceitaria tributar o ICMS referente às commodities dos produtos primários das exportações e abater nas contribuições federais como uma forma mais justa de fazer a compensação de exoneração hoje existente? Ou se aceitaria fazer uma compensação, um encontro de conta dessas dívidas dos estados? Muito obrigado.
Obrigado, senador Zé Medeiros, também pela obediência do tempo.
Pela ordem, senador... presidente, apenas para um registro
pela ordem,
rápido.
Senador Álvaro Dias.
Eu faço um apelo à Vossa Excelência, não para esta audiência pública, mas para as futuras, um entendimento entre as lideranças para alterar esse sistema injusto. Não é porque eu cheguei cedo e assinei em segundo lugar e falarei no terceiro bloco. Não, é porque a oposição fica com o seu trabalho comprometido nesta situação. Com esse sistema, a oposição não cumpre o seu papel. O questionamento ao ministro é uma tarefa essencial da oposição. E nós ficamos aqui preteridos em razão do número de partidos, né? Somos muitos partidos da base aliada e dois partidos do bloco de oposição. Então, desta forma, o nosso trabalho fica comprometido. Creio que esse regimento é antigo, na época de dois partidos, quando tínhamos dois partidos. Eu creio que o correto seria um representante do governo e um representante da oposição, intercalar desta forma. Mas não estou propondo isso para esta audiência, estou pedindo a Vossa Excelência, fazendo o registro, e pedindo a Vossa Excelência que trate desse assunto com as lideranças para fixar esse critério, um do governo e um da oposição, nas próximas audiências públicas.
Na verdade, senhor presidente, só para registrar, esse sistema não atrapalha a oposição, atrapalha também os grandes partidos. Nós do PT também sentimos o mesmo, senador Álvaro Dias. Favorece os pequenos partidos. Então, acho que é caso de haver uma discussão mais à frente, mas eu queria registrar que no prejuízo não é só para a oposição. Na verdade, o prejuízo é para os maiores partidos da casa.
Bom, o PT já vem atrapalhando muito o Brasil. Nós não podemos mudar o regimento, mas compreendo perfeitamente muitas ponderações que foram aqui apresentadas, eu tenho que seguir o regimento.
Presidente, eu só quero registrar que nós não temos senadores de primeiro nem senadores de segunda. E que isso aqui não se trata dos partidários.
São legítimos representantes dos seus estados. Com a palavra o senador engenheiro Hélio José. 5 minutos.
Sim, excelência. Queria cumprimentar aí Vossas Excelências, senador Delcídio, senador Raimundo Lira, senador Fernando Collor, e também o nosso ministro Joaquim Levy, pela exposição e pela presteza nas informações. Ministro, o governo Lula, seguido depois do governo Dilma, fez uma coisa excelente para o nosso país, que foi o PAC 1, PAC 2 e PAC 3, que está previsto agora. No PAC 1, investiu-se 657 bilhões de reais nas grandes obras de infraestrutura do Brasil. Uma grande saída para a geração de emprego e para que o Brasil pudesse se desenvolver de uma forma mais correta em toda a sua região, né? No PAC 2, investiu-se 955 bilhões de reais, dando continuidade às obras importantes que esse país tanto necessitavam. Portanto, ministro...
Queria pedir silêncio, por favor.
Portanto, ministro, creio que, com todos os erros que são naturais, qualquer governo acerta e erra, que o PAC 1 e o PAC 2 foi um grande acerto, né, do presidente Lula e da presidente Dilma de investir e apostar num Brasil grande, um Brasil de todos. No PAC 3 está previsto, a partir desse ano, também grandes somas de investimento. Por exemplo, 1,43 bilhões em mobilidade urbana, o que é muito importante, porque as grandes cidades brasileiras precisam, de fato, de investimentos. Depois do PAC 1 e PAC 2, tem investido 1,6 trilhões em investimentos, com grandes melhoras nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, terminais hidroviários e aeroportos, também na expansão da geração de energia elétrica, nas redes de transmissões, etc. e tal, né? O Brasil grande está ainda passando por algumas dificuldades econômicas que estamos percebendo, né? E a gente precisa estar discutindo esse Brasil grande com a seriedade, com a compreensão que ele tanto necessita. No PAC 3 está previsto uma série de concessões de aeroportos, quilômetros de rodovias, utilização de dezenas de novos terminais portuários e coisa e tal, que seria concedido à iniciativa privada. O Congresso está procurando fazer sua tarefa. Só no PELOA 2015 está previsto 64,9 bilhões de investimento, né? Sendo desses aí 19,3 no Minha Casa Minha Vida e em outros projetos. Eu queria falar com o senhor, ministro, o seguinte: a Constituição brasileira prevê tratamento desigual para os desiguais, ok? No ano de 2007, a presidenta Dilma, atual presidenta, na época ministra, criou uma carreira chamada analista de infraestrutura, tá certo? Que é a carreira que trabalha nos 11 ministérios da infraestrutura nacional para cuidar do PAC, para fazer que o PAC seja destravado, que é uma carreira composta de engenheiros, arquitetos, né? O pessoal que faz realmente os projetos andarem. A despesa, essa carreira, quando ela adentrou na área pública, ela, lamentavelmente, entrou 3 meses após a MP 440, que resolveu o problema das carreiras públicas brasileiras. Tá certo? Isso faz com que essa carreira, que é para destravar o PAC, tenha de 30% a 35% de evasão, que as pessoas não estão nos seus ministérios fazendo o devido dever de casa, porque estão estudando para outros concursos, para ser analista de planejamento e orçamento, para ser analista de finanças e controle, ou para ser analista de comércio exterior, ao invés de ser um bom analista de infraestrutura, que é a tarefa do engenheiro nas áreas públicas desses ministérios. Hoje, o valor necessário para resolver essa injustiça seria de apenas 3 milhões e 150 milhões mês, porque é uma carreira nova. No ano, representaria 37,8 milhões. Eu pergunto para o senhor, será que junto com esses ajustes não seria correto que o nosso Palácio Planalto, que o nosso ministro da Fazenda, sugerisse ao Ministério do Planejamento que desse um tratamento desigual aos desiguais, porque essa carreira que está lá, minguando, que é necessária para a gente destravar o PAC, precisa desse investimento de 37,8 milhões de reais ano para ela poder nos ajudar nos 11 Ministérios da Infraestrutura Nacional. Então, eu gostaria muito de sugerir a Vossa Excelência, né, que levasse essa discussão avante, porque nós precisamos salvar essa carreira. Além do mais, eu queria ponderar com Vossa Excelência que a MP 664 e 665, que são MPs importantes, a gente precisa analisar com cuidado, porque alguns milhares de trabalhadores brasileiros, que é a classe mais baixa, serão muito penalizados. Gostaria de sugerir a Vossa Excelência que propusesse, de repente, um projeto de lei para que pudéssemos corrigir as coisas erradas que estão lá. Ok? Muito obrigado, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Hélio José. A última inscrita do primeiro bloco, senadora Vanessa Graziottin, 5 minutos.
Muito bem balanceado, uma mulher nesse primeiro bloco importante, claro, né, presidente?
Evidentemente, já foi previsto.
Muito bem. Eu quero cumprimentar o ministro Joaquim Levy e dizer que da próxima vez, eu não sabia que o presidente ia ser tão rígido com o tempo. Da próxima vez eu vou fazer, igual alguns senadores que me antecederam, trazer por escrito as questões. Mas eu quero cumprimentar, ministra, a forma didática como Vossa Excelência fez, como Vossa Senhoria fez a sua exposição aqui. Uma forma em que não apenas os economistas, mas a população brasileira, os parlamentares todos, pudessem entender claramente. Eu vi aqui alguns comentários ao meu redor dizendo o seguinte, que o senhor não, de fato, o senhor não falou da renegociação da dívida, ou seja, ele não falou o que nós queríamos ouvir. Eu disse o seguinte, mas ele disse muita coisa que está sendo dita de forma equivocada. Porque tem muita gente, ministro, que por uma questão meramente política procura dizer que o Brasil não sofre nenhuma consequência da crise internacional, que isso é balela da presidenta Dilma. Não é verdade isso, Vossa Excelência colocou de uma forma tranquila, mostrando que todas as medidas que Vossa Excelência pode concordar ou discordar do maior ou menor grau com que elas tivessem sido adotadas, mas todas foram medidas anticíclicas. E para quê? Para a gente não atingir o nível de desemprego que atingiu a Espanha, superior a 23%. Para a gente não atingir o nível de desemprego que atingiu a maior parte dos países. A crise no Brasil, a crise que é econômica e é internacional, sim, presidente Collor, essa crise, talvez, o Brasil, da forma como atravessou essa crise, foi um dos pouquíssimos países do mundo a não permitir que o mais fraco sentisse de cara o ônus da crise. A Bolsa Família não diminuiu, os direitos trabalhistas não diminuíram. Aliás, a gente está com a medida provisória aqui para ampliar a política de valorização do salário mínimo, para ampliar. E de quando vem a política de valorização do salário mínimo, que desde sua criação, historicamente, inclusive em governos anteriores a 2002, vieram ano a ano perdendo seu poder de compra. Então diz, ah, mas não, a presidente também enganou o povo, mentiu para o povo, ludibriou. Não, agora está no momento de uma rearrumada. A economia do Brasil não está em frangalhos. Nós precisamos apenas dar uma rearrumada para não permitir que aí sim a crise forte se abata sobre a nossa nação, como se abateu sobre vários países. E aí, ministro, eu queria lhe fazer uma pergunta. Vossa Senhoria mostrou aí os gráficos sobre o investimento. Os investimentos, a taxa de investimento do Brasil, nós sabemos que para que o Brasil continue a crescer e fazer frente minimamente às demandas que tem, um Brasil de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, de quase 200 milhões de população, a gente precisa atingir uma taxa de investimento próxima a 25% do PIB. A nossa taxa de investimento, ela foi de 2010 a 2014, ano passado, numa variação de 20 a 19,7%. Então, nem a taxa de investimento caiu muito. Eu queria que o senhor nos dissesse, mesmo que rapidamente, qual é a perspectiva da taxa de investimento para esse ano. Porque a gente fala muito. Medida fiscal é importante, mas para quê mesmo? Aonde a gente quer chegar? E Vossa Senhoria colocou. Nós queremos, eu anotei aqui, nós queremos construir a plataforma de desenvolvimento e crescimento. Então, que o senhor falasse um pouco qual é a previsão da equipe econômica do Brasil em relação à taxa de investimento para esse ano de 2015. E aí, ministro, eu não poderia concluir o meu tempo sem falar numa questão que eu considero que essa sim a gente precisa enfrentar. Vossa Excelência falou muito pouco dos juros, das taxas de juros, seja as taxas oficiais Selic, seja as taxas praticadas no mercado financeiro. A Selic, nós voltamos a ocupar a liderança mundial, o que não é bom. Voltamos a ocupar a liderança mundial. Tem um artigo muito interessante, eu não sou economista, viu, ministro? Sou só uma mera farmacêutica, senadora pelo estado do Amazonas. Mas tem um artigo muito bom, publicado no Estadão nesses últimos dias, de Amir Kair. Acho interessante. E ele mostra que do déficit fiscal de 2014, de 6,7%, 6,1% decorreu da conta de juros, ou seja, 90,6% da conta de juros. Então, duas coisas sobre os juros. Quando é que eles vão começar a cair, ministro? Em primeiro lugar, eu sei que o Banco Central tem autonomia e tudo mais, mas dá para a gente fazer uma previsão? E segundo, eu acho que o senhor não colocou qual foi o impacto. Porque a gente teve muita desoneração, teve um monte de coisa, mas o resultado fiscal seria pior se o juro não tivesse caído. E caiu a 7,25% as taxas Selic no ano de 2012. Gostaríamos que tivesse continuado nesse patamar, mas infelizmente esse tal de mercado, que eu não conheço, ninguém me apresentou a ele, é muito guloso. Ele é mais estressado do que o pobre do trabalhador brasileiro, que sai 5 horas da manhã para trabalhar, pega um ônibus lotado, 5 horas da manhã, senador, e volta 8, 9, 10 horas da noite, não é? Então, ministro, são essas duas coisas que eu acho que seria importante que o senhor falasse para a gente, que eu estou enxergando essa janela. Vamos equilibrar mais as contas para a gente poder voltar a integrar o desenvolvimento do Brasil. E, presidente, me permita, ministro Levy, quero cumprimentá-lo quando Vossa Excelência fala em desenvolvimento regional, em diminuir a concentração dos investimentos. Isso, para um Brasil das nossas características, não é importante, é fundamental e é imprescindível. Obrigado.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin. Vou passar a palavra para o ministro Levy e Depois chamo os 5 inscritos, próximos inscritos. Senadora Gleice Hoffmann, senadora Sandra Braga, senador Flecha, senador Teomário, senador Fernando Bezerra.